no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de março de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Investimentos na indústria brasileira.
Em Minas Gerais, presidente Lula participa da inauguração do maior centro de mobilidade híbrida flex da América Latina.
Até 2030, Stellantis vai investir 30 bilhões de reais no Brasil. Luana Karen.
Os investimentos da Stellantis contam com o apoio do governo federal por meio de programas como o Mover, que incentiva investimentos em eficiência energética por meio da cobrança de menos impostos para quem polui menos.
E na cidade mineira de Ouro Branco, o presidente Lula visita a fábrica responsável por aumentar a produção de aço no país.
Você vai ouvir também. Prova Nacional Docente será realizada no segundo semestre.
Estados e municípios podem aderir à iniciativa. Cleide Lopes.
O exame visa padronizar a seleção de novos profissionais em toda a rede pública de ensino do país.
E ainda, o mundo digital na infância e adolescência.
Celular, computador, quando a criança pode ter acesso a essas ferramentas? Quanto tempo pode ser dedicado às telas?
Para orientar os responsáveis, governo lança guia sobre o uso de telas por crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar com João Brant, secretário da Secretaria de Políticas Digitais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais aço para o Brasil.
A usina de Ouro Branco da empresa Gerdau em Minas Gerais ampliou a produção de aço em 40% para abastecer o mercado interno nos setores de automóveis, construção civil, máquinas, entre outros.
O presidente Lula visitou as instalações da usina.
Presente em setores como energia, construção civil e agricultura, o aço também faz parte do dia a dia dos brasileiros em eletrodomésticos, eletrônicos e até talheres. Mas antes de chegar às casas, ele passa por diversos processos em siderúrgicas, como a de Ouro Branco, em Minas Gerais. Nesta terça-feira, o presidente visitou as instalações da Gerdau e foi ver de perto o novo laminador de bobinas a quente da usina, que vai aumentar a produção de aço no Brasil. Lula destacou ainda que a expansão vai gerar mais empregos para a região.
Na verdade, o que eu sou é metalúrgico. E como metalúrgico, eu quero estar em todo lugar que gere pelo menos um emprego. Porque é um emprego que gera cidadania, é um emprego que gera salário, é um emprego que gera dignidade.
Com a ampliação, a capacidade de produção de bobinas a quente vai passar de 250 mil toneladas para mais de 1 milhão de toneladas ao ano, ainda em 2025. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, lembrou que no ano de 2024, mais de 33 milhões de toneladas de aço foram produzidas no Brasil. Um aumento que representa um crescimento de 7,6% em relação a 2023.
Na América Latina, somos líderes absolutos, com 60% do aço total produzido. Com esse laminador, vamos produzir mais 250 mil toneladas. Seguiremos abastecendo o mercado interno e exportando para o mundo.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou ainda a importância da produção de aço na economia verde.
Essa é uma indústria que mais de 70% usa sucata. E quando usa sucata, emite 10 vezes menos gases de efeito estufa e CO2. Então, uma indústria na vanguarda sustentável.
A usina de Ouro Branco é responsável por 12% da produção de aço do Brasil. Segundo a companhia Gerdau, o objetivo da ampliação das operações é atender ao mercado brasileiro e o fornecimento de aço, especialmente para setores de máquinas e equipamentos, além do automotivo. De Ouro Branco, em Minas Gerais, Gabriela Noronha.
inaugurado em Betim, Minas Gerais, o maior centro de mobilidade híbrida flex da América Latina.
A cerimônia marcou o início dos investimentos de 30 bilhões de reais que serão feitos pela Stellantis até 2030 no Brasil.
A empresa quer impulsionar a descarbonização e oferecer soluções inovadoras, seguras e sustentáveis.
E quem acompanhou o evento, que contou com a participação do presidente Lula, foi a repórter Luana Karen.
Em Betim, Minas Gerais, fica a maior planta automotiva do grupo Stellantis na América Latina. E é no local que começam agora a ser produzidos motores com tecnologia bio-híbride. Os novos modelos prometem combinar alta eficiência com baixas emissões de carbono. O presidente do Conselho da Stellantis Global, John Elkann, afirmou que o compromisso da empresa com sustentabilidade é impulsionado pelo exemplo que o Brasil dá ao mundo.
O Brasil é uma referência mundial quando se fala de transição energética. A matriz nacional está concentrada em energia renovável, com grande participação da geração hidrelétrica, solar, eólica e do etanol à base da cana-de-açúcar. Essa matriz limpa inspirou a Stellantis a investir nos veículos híbridos.
A expansão do grupo, que engloba 14 marcas, como Fiat, Peugeot e Citroën, também se traduz em mais empregos. Serão pelo menos 1.900 novas vagas. Os investimentos da Stellantis contam com o apoio do governo federal por meio de programas como o Mover, que incentiva investimentos em eficiência energética por meio da cobrança de menos impostos para quem polui menos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, citou esse e outros programas.
O Mover, só neste ano, serão 3,8 bilhões de incentivos. O LCD, a letra de crédito do desenvolvimento, só para a indústria, já foi lançado 10 bilhões, que já foi captado pelo mercado. Fundo Clima, hidrogênio verde, depreciação acelerada. Comprou uma máquina, um equipamento, depreciava em 15 anos, agora vai depreciar em 2 anos. Portal único para exportação, vai reduzir 40 bilhões o custo Brasil, estimulando a exportação.
O presidente Lula falou sobre a retomada do crescimento do setor automotivo no país, o que tem impulsionado a economia brasileira.
Primeiro, porque o BNDES aprovou uma verba de 274 milhões de reais para contribuir com essa inovação tecnológica da Stellantis. Segundo, pelo anúncio de investimento da Stellantis. Terceiro, pela quantidade de geração de emprego.
Em 2024, foram emplacados no Brasil 14% a mais de veículos do que em 2023. Quando somadas a venda de veículos novos e usados, incluindo carros de passeio, comerciais, ônibus e caminhões, o país bateu o recorde de 14 milhões de unidades vendidas no ano passado. Também em 2024, houve um aumento de 36% das concessões de crédito para financiamento de veículos novos e usados. De Betim, em Minas Gerais, Luana Karen.
A produção da indústria nacional cresceu 1,4% em janeiro em comparação ao mesmo período do ano passado.
É o que revela a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. De acordo com os dados, é o oitavo resultado positivo seguido nesse tipo de comparação.
O índice foi impulsionado pelas atividades máquinas e equipamentos e veículos automotores, reboques e carrocerias.
Entre os setores com impacto negativo estão a de indústrias extrativas e de celulose, papel e produtos de papel.
E o índice acumulado dos dois últimos meses avançou 2,9%.
Brincadeiras, leitura, movimento, interações no mundo real. É disso, sobretudo, que deve ser feita a infância.
É importante que o uso de telas e dispositivos digitais seja acompanhado por pais e educadores.
A recomendação está no Guia para Uso Saudável de Telas por Crianças e Adolescentes, lançado hoje pelo governo.
O documento também aborda temas como o impacto das telas na saúde mental e questões de segurança no mundo digital.
Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário de Políticas Digitais, João Brant. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, boa noite.
Secretário, vamos começar falando um pouco sobre como foi pensado esse guia, né, sobre o uso de dispositivos digitais. Por que que o governo decidiu elaborar esse guia e como é que ele foi construído?
Olha, a nossa vida migrou para o digital em boa parte, a pandemia acelerou isso, Mas isso não significa que nós, as famílias, estivessem preparadas para lidar com a mudança na vida das crianças e adolescentes. Famílias, educadores, profissionais de saúde têm desafios muito grandes para fazer com que o uso dos dispositivos digitais seja valorize os aspectos positivos, mas lidar também com os aspectos negativos. A gente tem visto o crescimento de ansiedade, distúrbios de sono, questões de saúde física e mental dos adolescentes e crianças. Então, o governo entendeu que tinha um papel de ajudar as famílias, de ser parceiro das famílias nesse processo de cuidado com as crianças e adolescentes, oferecer informações, entender como é que esse debate estava sendo feito no mundo e permitir que os pais e responsáveis tomem as decisões sobre como as crianças têm que lidar com o dispositivo digital, mas com as melhores informações nas mãos.
Secretária, agora a gente vai ouvir como é que é o consumo das telas na casa da Mariana Baião Souza. Ela é enfermeira e nutricionista e tem 2 filhos, 1 de 3 e 1 de 4 anos.
Eles não têm acesso ao celular, mas veem televisão, normalmente 1 hora por dia. Estão sempre acompanhados de um adulto, avaliando o conteúdo do que é visto. Não têm acesso a Netflix ou YouTube. O que eles assistem é filme infantil.
Secretário, os cuidados que a Mariana adota estão de acordo com as orientações do guia e quais as recomendações voltadas à primeira infância?
Olha, estão de acordo, especialmente pelos cuidados que você vê que ela toma de não entregar celular na mão de criança muito pequena, de ter um acompanhamento parental sobre o que os filhos estão usando e consumindo no ambiente digital, nesse caso da televisão, e inclusive privilegiando uma programação que tem curadoria, ou seja, que é alguma coisa que alguém se preocupou em entregar uma programação de boa qualidade. Mas a gente sabe que a realidade da Mariana não é a realidade de boa parte dos brasileiros. Muitas vezes a gente não tem outra opção senão usar as telas um pouco como apoio no cuidado com as crianças. Então o que o guia também faz é considerar essas diferentes realidades e trazer um instrumental que leve em conta as diferentes realidades do Brasil.
Falando agora de crianças maiores, qual a idade mínima que o guia orienta para que uma criança ou um adolescente possa ter o seu próprio aparelho celular?
Olha, o celular, a nossa leitura a partir, e aí não é a leitura do governo, é uma leitura a partir das evidências científicas, dos melhores estudos, é de que a gente deveria evitar dar um celular próprio até 12 anos. Isso significa também o corte entre criança e adolescente, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente. Quanto mais tarde, melhor, mas a gente sabe que na realidade também do que a convivência dos adolescentes também hoje passa em parte pela questão do celular. Em todo caso, não é só a idade que a gente precisa levar em conta, é o tipo de uso, o tempo de uso relacionado, se é um uso realmente para uma programação. Uma coisa é você assistir um streaming da vida, outra coisa é você ficar 3 horas rolando um timeline infinito, né? Tem efeitos diferentes para as crianças e isso é que as famílias precisam levar em conta.
Secretário, o guia também aponta riscos para o uso excessivo e sem controle, né? Que o senhor falou que as crianças ficam lá mexendo no streaming, no YouTube. A Camila Frazão, que é enfermeira, tem uma filha de 6 anos, ela tem consciência sobre isso. Ela falou que na casa dela as pessoas às vezes deixam as crianças, ela não pode ficar o tempo todo com as crianças, mas que ela procura restringir. Vamos ouvir?
Porque as telas, ela traz coisas que tornam a criança ser um pouco mais adulta, sendo que elas não são adultas, elas são crianças e têm que viver a fase da infância.
Então, como a Camila falou, por que é importante essa restrição e esse cuidado com as telas? Que riscos isso pode causar? Como o senhor já disse, ansiedade também.
Pois é, a gente por um lado não pode vilanizar as telas, ou seja, achar que elas são inimigas, elas trazem muitas vezes acesso a conhecimento, acesso à cultura. Por outro lado, a gente não pode naturalizar um uso completamente desorganizado e sem limites. Cabe a nós, familiares, trabalhar esses limites no dia a dia com os nossos filhos. Mas qual que é o problema? Hoje a gente já tem uma carga muito grande em cima de nós. Estou falando nós, eu tenho 3 filhos. E a gente sabe que a realidade do Brasil é muito dura para as mães que trabalham o dia inteiro e que já tem uma carga grande e estão lidando numa luta quase de Davi contra Golias, porque as plataformas têm sistemas que geram dependência das crianças e adolescentes. Então o que a gente precisa é realmente oferecer instrumentos e garantir para as famílias para dizer o seguinte: imponham limites. Os limites não significa proibição. Limite significa limite de horas, limite de quais os aplicativos ele está usando. E acompanhe, né? Tenha um uso mediado das tecnologias. Converse com seus filhos sobre o uso que ele faz. Tenho certeza que a família terá mais força, sairá melhor desse tipo de diálogo.
Essa é a principal mensagem, então, do guia.
Principal mensagem do guia é um cuidado compartilhado, né? A ideia de que familiares, educadores, as empresas, os profissionais de saúde, as escolas, todos têm responsabilidade no cuidado com as crianças e adolescentes. E é curioso, as crianças e adolescentes também mandaram um recado no processo do guia. Eles falaram, olha, vocês adultos precisam dar o exemplo, porque não adianta vocês cobrarem da gente o uso excessivo de telas, quando a gente olha para vocês, vocês estão no celular o tempo inteiro. Então fica um pouco o recado também das crianças para nós.
Os dois lados, né? Crianças, adultos, adolescentes, todo mundo nas telas, largar um pouquinho para poder mediar, né?
E ter um pacto dentro de casa de que a gente pode lidar com isso de uma maneira saudável e colher os benefícios sem precisar mergulhar nos problemas e nos malefícios.
Secretário, para a gente finalizar, como é que o governo federal espera que esse guia possa ajudar a construir um mundo digital mais saudável? E também, como é que a gente pode acessar esse guia? Quem está ouvindo a gente, como é que pode ver?
Olha, o guia está disponível no site da SECOM, gov.br/secom/guia, mas também pode acessar os outros, são 6 ministérios envolvidos, e o que a gente espera justamente é um compromisso de que o guia ele provoque um debate, mas provoque também o avanço de políticas públicas, né? Nós precisamos que os profissionais de saúde estejam preparados para lidar com os casos de dependência, nós precisamos que as escolas estejam preparadas para lidar com a questão do uso, tanto no ambiente escolar como fora do ambiente escolar, e que a gente tenha mais ações de educação midiática, como a gente tem realizado junto com o MEC, e possa, de fato, ter um conjunto de políticas públicas que respondam a esses desafios do ambiente digital.
Muito bem, nós conversamos ao vivo com o secretário de Políticas Digitais, João Brant. Agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Boa noite.
A primeira prova nacional para docentes será realizada no segundo semestre.
A ideia é selecionar educadores qualificados para as escolas públicas de todo o país.
A prova será realizada anualmente pelo INEP e estados e municípios já podem se inscrever.
Desde criança, o sonho de Tayane de Abreu era ser professora. Em 2010, ela se licenciou em Letras e, desde então, atua como professora temporária no Distrito Federal. Mas o seu objetivo é ser efetivada na rede pública de ensino.
É a profissão que eu escolhi e eu continuo estudando para melhorar, né, as minhas competências como profissional. Eu quero ser professora e continuar lutando aí por uma educação pública de qualidade.
Para dar oportunidade a professores como Tayane, o governo federal vai aplicar no segundo semestre a primeira prova nacional para docentes. O exame, já apelidado de Enem dos Professores, faz parte do programa Mais Professores para o Brasil e visa padronizar a seleção de novos profissionais em toda a rede pública de ensino do país. A prova ocorrerá anualmente e será voltada a concluintes de licenciaturas e licenciados. As redes públicas de ensino poderão optar por utilizar os resultados como mecanismo único ou complementar de seleção. O presidente do INEP, Manuel Palácios, lembra que essa é uma boa oportunidade para quem quer trabalhar com educação.
Nós vamos ter esse ano, se formando nos cursos de licenciatura, 250 mil jovens. Eles terão, com a prova nacional docente, a oportunidade de ver onde há postos de trabalho disponíveis, cargos disponíveis, fazer o concurso e entrar para a carreira. Os concursos são dos estados e municípios, daqueles que administram as redes públicas de educação básica, e essa oportunidade de escolher uma rede onde tem a vaga aberta, escolher para onde quer ir, de que forma vai conduzir a sua carreira, essa é uma grande novidade.
A expectativa é que as provas de 17 licenciaturas sejam aplicadas em mais de 700 municípios brasileiros em novembro deste ano. A ideia é valorizar o magistério e criar oportunidades de empregos para novos professores em início de carreira. Mas os estados e municípios precisam aderir ao programa. problema. O diretor de avaliação de educação superior do INEP, Ulisses Teixeira, dá os detalhes sobre o calendário.
Tem um edital que foi publicado pelo Ministério da Educação. Os municípios e os estados podem aderir através do sistema chamado CIMEC, que é um sistema que eles já conhecem, que eles têm acesso. Vai até agora o dia 17 de abril e a partir disso eles precisam publicar os seus editais, né? Então a nossa prova deve ter as inscrições abertas a partir do final de junho.
Mais informações podem ser acessadas na página do INEP. Reportagem Cleide Lopes.
Uma consulta pública vai receber contribuições sobre como diversificar o mercado de certificação de carbono no Brasil.
A iniciativa é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, e do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
A consulta vai ficar disponível até 25 de abril.
Vamos saber mais com a repórter Luciana Colares de Holanda.
O Brasil já possui um modelo de mercado de carbono para negociar internacionalmente, com regras garantidas por uma lei de 2024. Esse tipo de atividade permite que as emissões de gases poluentes sejam compensadas por meio da comercialização de créditos, o que atrai investimentos internacionais, promove a preservação ambiental e gera novas oportunidades de renda. Atualmente, apenas 4 empresas internacionais atuam na certificação de crédito de carbono no Brasil. E esse é um dos desafios, como afirma João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
O que nós estamos vendo claramente é que o crescimento do interesse na certificação do mercado de carbono, particularmente na questão florestal, que é onde o Brasil tem um potencial enorme, é um país com o maior potencial hoje no mundo, encontra essa barreira de entrada, que é justamente quem vai certificar, o custo da certificação e o prazo em que essa certificação, o prazo que ela demora, o tempo que ela demora para efetivamente chegar ao resultado necessário.
Para aprimorar e encontrar soluções para o atual cenário de certificação de créditos de carbono, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, junto com o Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, lançaram uma consulta pública nesta terça-feira, que fica aberta por 45 dias. Até 25 de abril, vai ser possível dar sugestões e contribuições, como explica o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa.
Então, o objetivo dessa consulta pública é colocar essas questões em aberto para a sociedade brasileira e também para pessoas de fora do Brasil que queiram participar, para a gente identificar quais são os gargalos, quais são os riscos, quais são as oportunidades e como o governo brasileiro pode atuar no desenvolvimento desse mercado.
O resultado vai ser um relatório para mapear o mercado e orientar as ações do poder público. A consulta pública pode ser acessada no endereço bnds.gov.br/consulta-pública-certificação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
727 municípios em áreas de risco e recorrência de deslizamento podem receber investimentos para obras de contenção de encostas pelo novo PAC Seleções.
A região sudeste registra a maior incidência dessas áreas, com 297 municípios listados, a maioria em Minas Gerais. Em seguida vem a região nordeste, que tem 190 cidades classificadas.
Ao todo serão investidos R$1,3 bilhão na prevenção de desastres, especificamente na contenção de encostas.
O secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Guilherme Simões, falou sobre esses investimentos.
Estamos falando de prevenção de riscos de desastres que afetam geralmente os mais pobres, que vivem em áreas mais vulneráveis, e urbanização de favelas que levam infraestrutura e serviços básicos para essas populações. É muito importante também a participação dos gestores municipais, as prefeituras nesse processo, prefeituras e governos estaduais nesse processo, né, de inscrição no novo PAC, de submissão de propostas para que o investimento chegue, para que o orçamento público chegue a quem mais precisa.
Para conhecer o processo seletivo, o primeiro passo é acessar o site da Casa Civil, onde constam todas as informações sobre a modalidade. O endereço é gov.br/casacivil.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF revoga medidas cautelares impostas ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto.
Supremo autoriza o pagamento de participação nos resultados aos indígenas afetados pela usina de Belo Monte.
Pedido de vista adia julgamento do caso que ficou conhecido como crime da 113 Sul.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal revoga medidas cautelares impostas ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado.
A decisão é do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Marcelo Della Libera.
O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, chegou a ser indiciado pela Polícia Federal, mas como não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, revogou as medidas cautelares que haviam sido impostas ao político. Com isso, Costa Neto volta a ter direito de manter contato com os investigados pela suposta tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele também receberá de volta o passaporte que havia sido apreendido e vai poder voltar a participar de cerimônias e homenagens a militares das Forças Armadas e de policiais militares.
O ministro do STF, Flávio Dino, reconheceu nesta terça-feira a omissão legislativa para regulamentar trechos da Constituição que tratam da exploração de atividades em áreas indígenas.
O caso envolve a usina hidrelétrica de Belo Monte, isso no Pará.
O ministro concedeu o prazo de 24 meses, solicitado por uma associação indígena, para que o Congresso regulamente o tema e estabeleça diretrizes para o pagamento de uma compensação financeira aos indígenas.
Enquanto a lei não foi criada, Dino autorizou o pagamento de participação nos resultados aos indígenas afetados pela hidrelétrica.
STJ inicia julgamento de recurso de Adriana Vilela, condenada a 61 anos e 3 meses de prisão por assassinar os pais e uma funcionária do casal.
Os pais de Adriana eram o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela, e a advogada Maria Carvalho Mendes Vilela. A terceira vítima era Francisca Nascimento da Silva, funcionária do casal. Fátima Uchoa.
O episódio ficou conhecido como crime da 113 Sul, endereço de Brasília onde ocorreram as mortes. Apontada como mandante, a Adriana Vilela foi levada a júri popular e condenada. A defesa pretendia anular essa condenação e pediu ao STJ para não haver a execução imediata da prisão. Mas o relator na sexta turma, ministro Rogério Schietti Cruz, negou o provimento ao recurso especial e deferiu o pedido pela execução imediata da prisão. Um pedido de vista do ministro Sebastião Reis Júnior suspendeu o julgamento no STJ, que ainda não tem data para ser retomado.
Bancária receberá horas extras por cursos fora do expediente.
A decisão é da sétima turma do TST, Larice de Paula.
Na ação, a profissional disse que fez 210 cursos com carga horária de 12 horas fora do expediente. A bancária ressaltou que os empregados eram avaliados pela quantidade de cursos feitos. Por isso, ela pediu as horas extras. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou o banco com base no entendimento do TST quando os cursos obrigatórios ultrapassam o limite máximo da jornada, deve ser remunerado como trabalho extraordinário.
Presença da mulher é essencial para a democracia.
A afirmação foi dada pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, em evento sobre o Dia Internacional da Mulher. Fábio Ruas.
O evento Mulher Presente reuniu no TSE lideranças e representantes dos três poderes, além de mulheres da sociedade civil. Na abertura, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou a importância da mulher para a democracia.
Parece que as instituições ainda não se deram conta de que a mulher importa. Importa para a sua existência, importa para a existência dos outros, importa para que a gente tenha uma democracia verdadeira.
A ministra também anunciou a criação do Programa Nacional de Incentivo à Participação Feminina na Justiça Eleitoral e a promoção de paridade de gênero nos tribunais regionais eleitorais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova projeto que assegura tratamento odontológico para vítimas de violência doméstica. Aprovada a proposta que torna Pantanal Sul-Mato-Grossense patrimônio nacional. Senado cria subcomissão para acompanhar a COP30 em Belém. Boa noite. Vítimas de violência doméstica poderão ter acesso ao atendimento odontológico pelo SUS. A proposta aprovada hoje e que segue para a sanção presidencial prevê uma parceria entre o Sistema Único de Saúde e clínicas conveniadas para a oferta de próteses dentárias e até a colocação de aparelhos ortodônticos. A repórter Érica Christian traz os detalhes.
Aprovado pelo Senado, o projeto cria o Programa de Reconstrução Dentária para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica para assegurar acesso prioritário aos procedimentos de recuperação, próteses, tratamentos estéticos e ortodônticos no SUS ou na rede conveniada. A relatora, senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, explicou que a maior parte dos golpes de violência contra as mulheres é no rosto e na cabeça, o que assegura atendimento emergencial e não das sequelas.
Vão na emergência, contém hemorragia, recoloca o dente de uma forma célere, mas às vezes ficam com dificuldade de oclusão e também com laceração graves na face, que tem que fazer cirurgias plásticas.
A líder da bancada feminina, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou que essa garantia de reparação é essencial para as mulheres de baixa renda.
São as mulheres mais vulneráveis, as de baixa renda, as pretas, são as que são mais vítimas de violência desse tipo, perdem os dentes, perdem a vontade de sorrir, é óbvio.
O projeto, que vai garantir atendimento odontológico para as vítimas de violência doméstica, segue para a sanção presidencial.
A compra de alimentos para a merenda escolar será mais transparente e os gestores municipais poderão ser obrigados a especificar a não aquisição de produtos agrícolas familiares. A medida está prevista em um projeto de lei aprovado hoje na Comissão de Educação. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que obriga os gestores municipais a notificarem as associações e cooperativas de trabalhadores rurais sobre a decisão de não cumprir a exigência de que pelo menos 30% dos recursos repassados pela União para a compra da merenda escolar sejam para alimentos de agricultores familiares. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, lamenta que esse índice não seja alcançado frequentemente.
Ainda que avanços tenham ocorrido desde então, permanece significativo, embora em medida imprecisa, o descumprimento da norma que beneficia ao mesmo tempo a agricultura familiar e a saúde dos estudantes de educação básica pública.
O projeto aprovado pela Comissão de Educação diz que, se discordarem da medida, as entidades representativas dos produtores terão um prazo determinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para contestá-la.
E a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou hoje 11 requerimentos. Dois deles tratam da concessão da BR-364, que liga o noroeste de Mato Grosso aos estados de Rondônia e Acre. Repórter Alexandre Campos.
Um dos requerimentos aprovados pede que o Tribunal de Contas da União promova inspeções e auditoria no contrato firmado com a concessionária da BR-364. O outro, uma audiência pública para discutir a concessão da rodovia. Segundo o senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, a concessionária, além de não concluir as obras previstas, como a duplicação da estrada, cobra um valor excessivo de pedágio, o que onera o setor produtivo ao escoar as mercadorias. Na opinião dele, a situação pode piorar naquela região diante da possibilidade de privatização do Rio Madeira e a cobrança de tarifa para movimentar cargas pela hidrovia.
Aonde os custos vão custar em torno de mais de 60% do que já custa a rodovia. Isso significa que querem realmente inviabilizar a região norte do país como uma região produtora.
A Comissão de Infraestrutura também aprovou outras audiências públicas. A Agência Nacional de Aviação Civil será ouvida sobre os motivos da suspensão de voos da companhia aérea Voepass. Os senadores também querem audiências sobre a tarifa de energia elétrica no Amapá, sobre a concessão da BR-163, sobre segurança de viadutos, passarelas e pontes de responsabilidade do DENIT e sobre taxação de cargas no aeroporto de Joinville.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que não é possível atribuir ao governo Lula toda a responsabilidade pela inflação que tem elevado o preço dos alimentos. Segundo ele, a crise é uma influência global, iniciada com a pandemia de coronavírus, que desorganizou as cadeias produtivas em todo o mundo. Cajuru destacou que a alta dos alimentos também foi impulsionada por fatores externos, como a guerra na Ucrânia e por condições climáticas adversas, incluindo as fortes chuvas no sul e a estiagem, que afetou grande parte do Brasil no ano passado. Para o senador, o governo precisa dialogar com a indústria e o varejo para reduzir os impactos da inflação sobre os preços. Ele ressaltou ainda que o presidente Lula está ciente da necessidade de recompor os estoques públicos de produtos essenciais da cesta básica, como arroz e feijão, e já adotou medidas nesse sentido, que também devem contar com o apoio de outros governantes.
O governo Lula 3 já adotou uma primeira providência, decidindo zerar a tarifa de importação de 9 produtos da cesta básica. Estuda novas medidas e conta também com a ajuda dos executivos estaduais, que podem muito bem, se forem patriotas, zerar o ICMS de alguns alimentos. Isto já foi feito por alguns governadores, infelizmente a minoria.
Já o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, criticou a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que manteve o bloqueio do seu passaporte. Para ele, a medida representa uma violação jurídica internacional e um abuso de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar afirmou ter denunciado o que considera perseguição política a um representante do governo dos Estados Unidos e pediu que o Senado vote um requerimento para derrubar todas as liminares do caso. Segundo ele, a decisão do STF pode abrir precedentes para outros parlamentares. Em resposta, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a Secretaria-Geral da Mesa e a Advocacia da Casa, num primeiro momento, não veem pertinência jurídica no pedido, mas o presidente aguarda uma análise mais aprofundada antes de tomar uma decisão. O Senado aprovou a inclusão do Pantanal Sul-Mato-Grossense como patrimônio nacional, com o objetivo de priorizar políticas públicas para a proteção do bioma. As informações com o repórter Pedro Pince.
De autoria da senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a proposta altera a Constituição para incluir o Pantanal Sul-Mato-Grossense no rol dos patrimônios nacionais, que exigem utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. O relator, senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, afirmou que a inclusão do Pantanal Sul-Mato-Grossense vai conferir maior robustez às políticas públicas voltadas para a proteção do bioma.
O Pantanal, como patrimônio nacional, necessita de políticas públicas específicas para a preservação do seu uso sustentável da região, que favoreçam o seu potencial turístico e econômico. O Pantanal precisa de suporte especial, um olhar para que ele continue sendo preservado, mas que também possa trazer desenvolvimento para seus moradores.
O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação de uma subcomissão temporária que vai acompanhar os preparativos da COP30. Neste ano, a Conferência Global da ONU sobre Mudanças Climáticas será no Brasil, na cidade de Belém, no mês de novembro. Repórter César Mendes.
Em sua 30ª edição este ano, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, COP30, terá como sede a cidade de Belém do Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. Para a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a subcomissão sugerida por ela terá um papel estratégico na articulação dos diferentes níveis de governo e na fiscalização das ações preparatórias do evento. Leila disse que o mundo todo espera por avanços concretos na implementação do Acordo de Paris, sobretudo no financiamento climático. Indicado por Leila para a relatoria da subcomissão, o senador Beto Faro, do PT do Pará, destacou a proximidade da data do evento.
O Senado precisa estar acompanhando, debatendo. Nós estamos na nossa avaliação no Fórum Adequado, que é a Comissão de Meio Ambiente, que tem um papel a desempenhar com relação a isso.
A nova subcomissão vai funcionar por 300 dias e terá 7 titulares.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares começam a debater proposta que diminui jornada semanal.
Projeto proíbe cobrança extra por uso intensivo da rede pelas plataformas.
Comissão aprova multa e prisão a quem deixar animais sozinhos em carro.
Boa noite. Comissão da Câmara aprova projeto que pune quem deixar animais sozinhos em automóveis. Quem traz os detalhes é Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Meio Ambiente, projeto que prevê punição para quem deixar animais sozinhos no carro, segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Última a examinar o texto na Câmara dos Deputados. Pela proposta, quem deixar animal sozinho dentro de um veículo ficará sujeito a detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Quando se tratar de cão ou gato, a pena é maior. Passa para reclusão de 2 a 5 anos, mais multa. Além disso, o tutor ficará proibido de ter a guarda de animais. Se o animal morrer, a pena ainda poderá ser aumentada de 1/6 a 1/3. De acordo com o autor do projeto, o deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, animais deixados sozinhos em veículos podem ter problemas como hipertermia e desidratação, o que leva ao risco até de morte. O relator da medida na Comissão de Meio Ambiente, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, concorda com a necessidade de proteger os bichos dessas condições extremas.
Quando o animal é deixado em um carro estacionado sob o sol, a temperatura interna do veículo pode aumentar rapidamente, mesmo com as janelas ligeiramente abertas, criando condições extremamente perigosas. As temperaturas elevadas dentro do carro podem causar hipertermia nos animais, o que pode levar a danos cerebrais, falência de órgãos e até morte. Além disso, a falta de água e a impossibilidade de se mover livremente para buscar conforto térmico agravam o sofrimento e aumenta o risco de problemas de saúde.
As sanções previstas no projeto, penas que variam de 3 meses de detenção a 5 anos de reclusão e multa, além da proibição de ter animais, foram estabelecidas pelo relator Marcelo Queiroz. Essas são as punições previstas na Lei dos Crimes Ambientais para quem comete maus tratos contra animais, sejam domésticos ou silvestres. O projeto original prevê multa de R$ 1.000 para o infrator, que sobe para R$ 2.000 em caso de reincidência. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Charles Fernandes, do PSD, alerta para o aumento dos casos de câncer na Bahia e a dificuldade no acesso ao tratamento.
O deputado critica a precariedade do atendimento no município de Caetité, onde fica localizada a unidade de saúde responsável pela região sudoeste do estado.
Ele sugere ao Ministério da Saúde a criação de uma rede de atenção mais estruturada, conectando estados e municípios. Charles Fernandes ressalta que muitos pacientes chegam a recorrer a rifas e doações para custear o tratamento, devido à demora no início da quimioterapia e da radioterapia.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, relembra os desafios enfrentados na pandemia de Covid-19 e presta solidariedade às famílias que perderam entes queridos. Ele destaca a importância de refletir sobre os aprendizados desse período para fortalecer a saúde pública.
Geraldo Rezende enaltece os esforços do Estado no combate à pandemia, ressaltando a união entre o governo, sociedade e profissionais de saúde. Ele também destaca que a liderança na imunização fez da região um exemplo nacional no enfrentamento da crise sanitária.
Segurança Pública.
A lei do feminicídio completou 10 anos em 9 de março. No entanto, Luiz Couto, do PT da Paraíba, considera que a violência contra as mulheres ainda é preocupante no Brasil. O deputado informa que foram registrados somente em 2024 mais de 1.100 casos de feminicídios.
Segundo Luiz Couto, a Justiça Paraibana concede uma medida protetiva para uma mulher a cada hora, o que totalizou mais de 3.500 ações nos primeiros 5 meses do ano passado. O parlamentar defende o fortalecimento das delegacias especializadas e o atendimento humanizado às vítimas.
Ibamar Silva, do PSD de São Paulo, alerta para a crescente violência no país e destaca a urgência de o Congresso aprovar leis mais rígidas contra os criminosos. Ele defende que a segurança das famílias brasileiras deve ser uma prioridade legislativa.
É isso que nós precisamos, trazer para esta casa o debate da segurança. O povo brasileiro espera isso do Congresso Nacional. O povo brasileiro espera que esta casa de lei debruce nos temas importantes que vai impactar a vida das pessoas que mais precisam. Porque as pessoas hoje têm medo de sair das suas casas e até mesmo de ir trabalhar porque não se sentem mais seguros.
Além disso, o Ribamar Silva defende a importância do uso de tecnologias, como o monitoramento facial no combate à criminalidade. Ele também critica o sistema de audiência de custódia, que, segundo ele, facilita a soltura de criminosos e agrava a insegurança nas ruas.
Economia.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, destaca o crescimento da renda do trabalhador e do PIB brasileiro em 2024, conforme dados do IBGE. O deputado atribui os resultados às políticas do governo federal com a retomada dos investimentos públicos e a entrada de capital privado.
Kiko Seleguin menciona ainda a edição de medida provisória que cria um crédito consignado para os trabalhadores da iniciativa privada, usando o FGTS como garantia. O deputado defende ainda a redução do ICMS sobre a cesta básica nos estados, para aliviar o custo dos alimentos.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, celebra o crescimento econômico nacional, mencionando o aumento do PIB, a recuperação da indústria, além da queda no desemprego. Segundo ele, o governo tem atuado para sustentar esse avanço e evitar uma desaceleração.
Flávio Nogueira atribui a alta inflacionária a fatores externos, como mudanças climáticas e oscilações na produção agrícola. Ele acredita que o governo tem adotado medidas para mitigar seus impactos, incluindo o estímulo à redução do ICMS sobre a cesta básica em alguns estados.
Habitação.
Hildo Rocha, do MDB, comemorou a assinatura de contratos para a construção de casas no estado do Maranhão por meio do programa Minha Casa Minha Vida, beneficiando 229 famílias dos municípios de Genipapo dos Vieiras e Grajaú.
De acordo com Hildo Rocha, os recursos para a execução das obras já estão disponíveis. Ele ressalta a parceria entre governo federal, prefeituras e entidades na viabilização do projeto, respondendo às expectativas e esperança das famílias que aguardam suas residências.
Trabalho.
Um movimento pretende diminuir a carga semanal de trabalho dos brasileiros, mas existe o medo de que a mudança afete a economia do país. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho máxima de 44 horas para 36 horas semanais. Os empregadores também teriam que observar o máximo de 8 horas diárias com o trabalho em 4 dias por semana. De acordo com a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, Paulo, que encabeça a lista de proponentes do texto, a proposta está ancorada em uma petição pública online do movimento Vida Além do Trabalho, assinada por quase 800 mil pessoas. Elas querem o fim da jornada de 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso. A proposta em análise também faculta a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho e dá um prazo de 1 ano para as mudanças entrarem em vigor. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, disse que a redução de jornada deve ocorrer ao longo do tempo, mas ainda não é uma realidade viável em todas as situações. Ele questionou, por exemplo, como os municípios fariam para pagar o piso salarial para os professores caso tenham que contratar mais gente.
Não tem lógica isso. Você vai criar um problema para os próprios trabalhadores, porque se a economia entra em colapso e a inflação aumenta, sofre o trabalhador, sofre a mãe, o pai de família, vira um colapso na educação pública, na saúde pública, na produção de alimentos. Então nós somos a favor de que haja livre contratação, porque tem atividades que é perfeitamente possível a pessoa trabalhar 4 dias por semana.
Já a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, afirma que a redução da jornada é uma tendência no mundo inteiro e os trabalhadores brasileiros precisam deste direito garantido para não serem tratados de forma desigual.
Porque você tem um trabalhador e uma trabalhadora que é mais formado, que ele produz mais porque ele está descansado, ele tem condições de cuidar de si, da sua família. Então você tem, obviamente, uma produtividade maior. E não o que acontece no nosso país, que é uma exploração enorme, também à custa de uma reserva de pessoas que estão, de qualquer momento também o mercado pode lançar a mão desse trabalhador, dessa trabalhadora, para ocupar essa vaga.
A proposta que reduz a jornada de trabalho para 4 dias por semana, com 8 horas diárias, deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento regional.
Preocupado com a situação financeira dos municípios, Paulo Aze, do União da Bahia, alerta que os custos crescentes em áreas como educação, saúde e infraestrutura inviabilizam a gestão das cidades. Ele alerta que, além da rotina administrativa, os prefeitos são frequentemente surpreendidos com bloqueios de recursos.
Prefeitos, todos eles, a maioria deles, estão sendo surpreendidos com sequestros e bloqueios das suas transferências constitucionais. Se não é o Tribunal de Justiça fazendo bloqueio e sequestrando recursos para precatórios, é a Receita Federal sequestrando e bloqueando recursos por conta de débitos previdenciários.
Para enfrentar o desafio, Paulo Aze defende a aprovação da PEC que parcela as dívidas previdenciárias e propõe limites para pagamentos de precatórios e ajustes fiscais. De acordo com o deputado, a medida já passou pelo Senado e precisa do apoio da Câmara para garantir estabilidade financeira às prefeituras.
Agricultura.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, considera baixa a quantidade de títulos de propriedade entregues a famílias assentadas, questionando o compromisso do governo com a reforma agrária. Ele afirma que esse número é inferior ao registrado na gestão anterior.
José Medeiros defende que a regularização fundiária é essencial para garantir segurança jurídica no campo e liberdade dos produtores. No entanto, ele acredita que o governo atual não tem adotado medidas efetivas, deixando milhares de famílias sem a posse definitiva de suas terras.
Eleições.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, opõe-se à proposta de ampliação do número de deputados federais. Para ele, a composição atual de 513 parlamentares reflete bem a representação da população, não havendo necessidade de 40 novos congressistas.
Por outro lado, Bibo Nunes defende a readequação da distribuição de cadeiras na Câmara conforme as mudanças demográficas. Em seu entendimento, essa alternativa é mais honesta e garante mais equilíbrio na representação dos estados, ainda que alguns percam deputados.
Política.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, é enfático ao cobrar da Câmara uma posição firme contra o deputado André Janones, que fez um acordo com a PGR para devolver mais de R$130 mil por um suposto esquema de rachadinha.
Delegado Paulo Bilinski desafia a esquerda a se manifestar em defesa do que ele chama de bandido confesso e informa que seu partido entrará com representação para pedir a cassação de Janones.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, comenta a devolução de cerca de R$130 mil pelo deputado André Janones à Câmara, após acordo com a Procuradoria-Geral da República devido à prática de rachadinha.
Ele afirma que a restituição do valor comprova que Janones cobrou parte dos salários de assessores parlamentares. Gilvanda Federal critica a conduta do deputado e defende que as investigações sejam aprofundadas pelas autoridades competentes.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, denuncia que facções criminosas no Ceará operam serviços clandestinos de internet, sabotam redes concorrentes e agridem trabalhadores do setor. O parlamentar critica a inação do governo estadual e cobra providências do Ministério da Justiça.
Coronel Assis também critica a intenção do governo em gastar mais de R$3 bilhões em publicidade enquanto o país enfrenta alta nos preços e dificuldades econômicas. Ele argumenta que propaganda não vai resolver o alto custo de vida e a insegurança crescente.
Segundo Eli Borges, do PL do Tocantins, o gasto bilionário previsto pelo governo para a publicidade poderia financiar 50 mil moradias populares ou 3 milhões e 500 mil cestas básicas. Para o parlamentar, a escolha revela a desconexão do governo com as necessidades do povo.
Na visão de Eli Borges, a queda da popularidade do executivo não deve ser atribuída ao parlamento, mas às decisões econômicas do governo. Ele entende que, ao invés de buscar culpados, é preciso que o governo reveja suas prioridades e alinhe suas ações aos interesses da população.
Justiça.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, critica a atuação do Judiciário, acusando-o de interferir nas prerrogativas parlamentares. Ele questiona medidas como a apreensão de passaportes e outros bens de deputados, classificando-as como arbitrárias.
Carlos Jordi alerta para o risco de desequilíbrio entre os poderes, apontando decisões que, segundo ele, restringem a atuação parlamentar sem justificativa sólida. Para ele, tais ações levantam preocupações sobre o respeito às garantias democráticas e à separação dos poderes.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acusa o deputado Eduardo Bolsonaro de utilizar o mandato para incentivar interferências externas no Brasil. Ele lembra que, além de declarações polêmicas contra o Supremo Tribunal Federal, o deputado defende retaliações contra o próprio país.
Rogério Correia avalia que os crimes contra o interesse nacional cometidos por Eduardo Bolsonaro são passíveis de prisão. Ele declara que o partido já acionou o Conselho de Ética da Câmara contra o parlamentar.
Ciência e tecnologia.
O projeto proíbe que plataformas de conteúdo sejam cobradas por uso intensivo da rede. Vamos saber mais com a repórter Mônica Tati.
Proposta que proíbe os provedores de internet de tarifar plataformas de conteúdo por uso intensivo da rede foi aprovada pela Comissão de Comunicação da Câmara. O projeto, apresentado pelo deputado Davi Soares, do União de São Paulo, considera que as grandes plataformas de streaming, de redes sociais e outras que geram um volume significativo de tráfego não devem contribuir a mais para os custos da infraestrutura dos provedores de conexão de internet e expansão da rede. Esse conceito é conhecido como fair share, que seria um pagamento maior por quem utiliza mais. No entanto, o deputado argumenta que a cobrança vai contra o princípio de neutralidade da rede, previsto no Marco Civil da Internet, e que determina que todos os dados na internet devem ser tratados igualmente pelos provedores de conexão, sem discriminação ou cobrança diferenciada com base no conteúdo, destino, origem ou volume de tráfego. A deputada Silvier Alves, do União de Goiás, que relatou o projeto na comissão, também destacou a importância de se manter a neutralidade da rede e o compromisso com uma internet aberta e livre.
Consideramos ainda que a proposta garante a igualdade no acesso à internet, tendo em vista que uma modalidade de cobrança diferenciada pelos provedores de conexão poderia criar barreiras significativas para novos entrantes no mercado de provedores de aplicações, dificultando a inovação e a competitividade. Assim, mantendo a neutralidade, assegura-se que os provedores de conteúdo, independentemente do seu tamanho, tenham as mesmas condições de acesso à infraestrutura de rede. Ademais, ao longo prazo, a manutenção de uma internet acessível e justa tem o potencial de gerar benefícios.
A proposta ainda será analisada pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça, e não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, protestou contra a transferência de 32 milhões de reais do BNDES à produtora do filme Ainda Estou Aqui. Para ele, a participação da estatal é indevida, já que um dos sócios da produtora é ligado ao Banco Itaú e outros são parentes da atriz Fernanda Torres.
Luiz Lima questionou a razão de uma empresa bem-sucedida necessitar de financiamentos públicos e argumentou que tais investimentos pesam no bolso do brasileiro pagador de impostos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a conquista do primeiro Oscar pelo Brasil com o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o prêmio de melhor filme internacional. Ela ressalta a importância da vitória para a projeção do cinema brasileiro no exterior.
Benedita da Silva lembra que o filme retrata o período da ditadura militar, com o resgate de memórias e reflexões sobre a democracia e os direitos humanos. A deputada parabeniza toda a equipe de produção e informa que apresentou o requerimento de moção de aplausos na Câmara.
Votação. O plenário da Câmara aprovou na tarde de hoje proposta que prioriza o atendimento a pais cuidadores de pessoas com deficiência no Sistema Único de Saúde. A proposta altera as leis orgânicas da saúde e da assistência social, bem como a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.